Ao último sinal eram as horas que já não são agora.
Alegria nem desdias.
É isso.
Coração e doenças.
E era o resto.
Até que o morro nos separa.
Eu quero o livro de reclamações. Eu era do casamento e ela feriu com o outro.
Presenteamos os nossos ouvintes com mais uma sessão multipistas.
1, 2, 3,
Não, amigo, é a impressão sua.
Seja todos muito bem-vindos. A partir de agora, convosco um espaço de pura jabardice radiofónica. Esqueçam tudo o que ouviram até hoje, porque qualquer semelhança entre este programa e as coisas baradas que se ouvem para aí é pura coincidência. Na sua rádio favorita, a Serra Bar Produções apresenta Trago a Sobremesa. Trago a Sobremesa. Senhoras e senhores, gajos e gajas, convosco o apresentador.
Olá novamente, sejam bem-vindos a mais esta sobremesa. Hoje pregaram-nos uma partida, apanharam a rádio imaginária aqui mesmo no sinal horário, enfim, apanharam antes do genérico do programa, puderam ver um bocadinho daquilo que se passa na emissão desta rádio que só existe dentro da cabeça deste alucinado apresentador, mas que pode existir no vosso imaginário também. Não sei quem é que andará por aí a tentar denegrir a imagem da nossa rádio e a provocar dessincronizações nos variados feeds através dos quais chegamos ao nosso auditório. Mas enfim, será um trabalho para possível investigação, quem sabe. Fiquem pelo menos com a absoluta certeza de que esta rádio é uma rádio credível. Isto é, se no vosso conceito de credibilidade couber uma rádio imaginária, num lugar imaginário, com personagens no domínio imaginário...
Rapaz, antes de mais, boa tarde a todos.
Doutor Galhetas, boa tarde.
Por favor, não me trates como uma personagem imaginária. Eu estou aqui a fazer o programa contigo e chamo-me Albano Galhetas.
Pronto, amigo Galhetas tem toda a razão. O meu caro amigo é tão de carne e osso como eu. Tão como eu, que apesar de todas as dúvidas, contra todos os argumentos e não obstante outras possíveis interpretações, ambos habitamos o mesmo corpo.
Isso mesmo, existimos um à parte do outro graças às maravilhas tecnológicas do século XXI.
Graças ao multitracking.
Ao overdubbing.
Ao sound splitting. Mas para que não restem quaisquer dúvidas, vamos ter na nossa sobremesa a presença de alguém muito, muito, muito especial.
Sim, rapaz, mas quem é que vem cá hoje que eu não sei de nada?
Um magistrado.
Estás a querer dizer um juiz?
Nem mais, caro amigo Galhetas, um juiz. Saiba o meu caríssimo amigo que os magistrados são órgãos de soberania. E o poder judicial que eles representam está separado, totalmente à parte de todos os outros poderes, em todas as longitudes e latitudes.
Salvo raras exceções.
Pois, mas aqui não estão previstas essas exceções.
Ah,
ok?
Ok.
Portanto, vamos ter aqui um magistrado que vai atestar por A mais B, perante toda a equipa e todo o auditório, que a nossa rádio é absoluta, taxativa, rigorosa e indubitavelmente credível. É só aguardar um bocadinho, está bem?
Que bella cosa na giornata di sole, n'aria serena dopo una tempesta, per l'aria fresca pare già una festa. Che bella cosa, una giornata e sole, ma nato sole, più bella che, oh sole mio, sta in fronte a te, oh sole mio, sta in fronte a te, sta in fronte a te. Quando fa notte, sole se ne scende, me venne
quasi una malinconia. Sotto finestra poi arrestaria. Quando fa notte il sole se ne scende. Ma non tu sole, più bello in me. Oh sole mio, sta in fronte a te. Oh sole mio, sta in fronte a te. Sta in fronte a te.
Doutor Juiz, eu quero lhe agradecer, ora, sinceramente, ora, o facto de se ter deslocado aqui para validar o meu juramento.
Nada, para mim é um grande orgulho.
Muito obrigado.
É um prazer, meu caro amigo. Levanta a sua mão direita e jure, por favor.
Juro.
Ah, oh, que é isso, então? Um bocadinho mais de sentimento.
Juro.
Ah, ok, está um bocadinho melhor. Agora,
bem.
Jura solenemente dizer a mentira, só a mentira, nada mais que a mentira.
Sim.
Não ouvi, repita, repita.
Sim.
Pronto, agora assina aqui, por favor.
Licença.
Exatamente. Sim. Pronto. Então agora é um falsificador, um trampolineiro, um vigarista e um mentireiro das dúzias.
Sim.
Obrigado e passe bem, amigo.
Obrigado, Sr. Juiz, até à próxima. Eu enganei. Enquanto ele foi à casa de banho e veio, eu mudei o papel.
Mas calma, temos que ter muita calma, porque temos que ter muita calma.
Calma, porque... calma, porquê?
Alguma coisa me diz que as coisas não vão correr da maneira como estamos a espiar.
Lá está você com os seus filmes, pá.
Dá-me a ligeira impressão de que estamos a ser observados.
Estou tão aborrecido. Preciso de um jogo para me ajudar a passar o tempo. Tens alguma ideia, Zoom?
Sim, majestade. Um pequeno planeta situado a 30 mil anos-luz do centro da Via Láctea, próximo do braço espiral de Orion, entre Perseus e Sagitário, num sistema solar a 150 milhões de quilómetros do Sol, habitado por seres humanos que lhe chamam planeta Terra.
Que interessante. Deixa ver. Parece tão azul.
De facto.
Tão belo, pacífico e acolhedor, não acha?
Com efeito, majestade. Mas tenho também relatórios que me indicam que é um mundinho à beira da extinção. Em geral, os seus governantes são incompetentes e gananciosos. E desde há décadas que se encontram abraços com problemas básicos como poluição, eficiência energética, alterações climáticas e exaustão de recursos.
Terráqueos insignificantes e inúteis. Vamos ajudá-los a ultrapassar essa fase?
Mas como? Vossa Majestade tem alguma ideia? Algum plano para destruir o planeta Terra?
Calma, Zú, calma. Mais tarde.
Claro.
Por agora vamos apenas divertir-nos um pouquinho antes da aniquilação.
Os pontos no ecrã assinalados a vermelho indicam zonas onde o nosso radar telemétrico detectou a presença de radiação cuja proveniência ainda não conseguimos identificar. Os nossos investigadores acreditam que se trata provavelmente de campos ou objetos não identificados observados nas imediações da cintura de asteroides.
Andarão eles aí?
Não acredito.
Mas...
vá lá. Pensamento positivo.
Pois...
essas questões estão totalmente fora do nosso âmbito.
Claro.
E a solução é uma só.
Uma só?
Relativizar.
Relativizar?
Sim.
Shiny serving clones, running with my talent.
Já descobri quem é que anda aqui a fazer das suas e a sabotar as nossas comunicações. É o professor Esquizofredo. É ele que nos quer fazer acreditar que alguém de longe, muito longe, lá nos confins do cosmos, está a espiar, a controlar e a lobotomizar cada pequeno pormenor da nossa vida aqui neste pequenino planeta. Oh, professor, não me diga que anda a ler as bandas desenhadas do Alex Raymond ou 1984 do George Orwell. Olhe que o Big Brother já passou à história. Ou você está maluco ou quer-nos pôr malucos a nós. Com a transmissão que nos fez ouvir, o Dr. Galhetas até fugiu do estúdio, coitado. Disse que não se estava a sentir muito bem e foi para casa. Mas agora fora de brincadeiras, eu até era capaz de achar piada se um ET visitasse aqui as nossas pacatas e rústicas parvónias. Estou mesmo a ver a nave a aterrar na era do Lealtino Moreiro e a Dona Jardelina, a mulher dele, a dizer: "Ai, esta coisa a deitar um fumo tão preto! Oh, homem, saia daí que eu acabei de estender a roupa da cama que vai ficar toda borrada, canudo!" E quem sabe, o ET até saía do veículo, travava conhecimento com a senhora, e ela, sempre curiosa e mortinha por fazer cosquice, não ia perder tempo para lhe perguntar se ela era casado, se tinha filhos, se podia mostrar fotografias da família. Ah, e como a Dona Jardelina é uma senhora muito prática, perguntava logo: Ó, senhor ET, conhece alguém na sua terra que me arranja assim o bacalhauzito mais barato, ou a batata, ou a couve-penca? Veja lá isso, que a vida aqui está para a hora da morte, valha-me Deus. Ora, continuando o périplo do Sr. ET pelas nossas terras, de seguida uma visita à casa de pasto regional para comer a bela isca de cebolada e beber um copinho de branco ou tinto. Ou dois. Ou se calhar não. É que de repente a polícia intergaláctica era capaz de mandá-lo parar para soprar o balão. Ou então com a tontura do álcool e o efeito da gravidade zero, ainda podia chocar contra um meteorito, sei lá. Bem, mas voltando aqui à Terra e ao dia do Sr. ET aqui por Esbergalheiro ou por Vilar da Bolsa, que tal uma sessão de autógrafos no Clube Desportivo e Recreativo? Claro, com conferência de imprensa e obviamente a nossa rádio a cobrir o evento. Mas isso tinha que ser cá na Terra. E não estou a falar do planeta, estou a falar cá mesmo, da terrinha. É que a Dona Jardelina ainda ia fazer questão que ele não fosse embora sem passar lá por casa. Bem, para abastecer a bagageira da nave para a viagem. Uns franguinhos criados lá na quinta, uns feijõezinhos e umas nabecinhas para o caldo. E como por lá nada se desperdiça, uns carapinzinhos para o inverno. Ah, e uma camisolinha de lá, para quando lhe apetecesse abrir a janela do fogotão não se constipar com a aragem, não é? É que de repente apanha-se uma pneumonia e da pneumonia passa a pleurisia e depois morre-se. O espaço é muito longe. Além disso, com tanta coisa que por aqui anda meia descoordenada, nem sei se o melhor que tínhamos a fazer, em vez de explorar o que existe lá por cima, não seria arrumar aqui o quintal terrestre. Não estou a falar de nós, que com os nossos defeitos todos, lá por isso não vem mal ao mundo. Mas anda aí muito boa gente que apetecia mandar para o espaço. Ah lá, isso apetecia. Quem? Então, há certas pessoas que só andam a estrovar por aqui. Olhem essa gente que anda aí a ameaçar o people com a bomba H e a pôr balas a arder nas carruagens do metropolitano de Londres. Já para não falar de outras coisas. E quanto a si, professor Esquizofredo, esqueça. Esqueça essa coisa de investigar sobre a possível existência de vida noutra dimensão. A nossa rádio não tem orçamento para tirar isso a limpo. Eu, para conseguir isso, sei lá, tinha que celebrar um contrato para aí de 3.670 anos com a NASA, pá. Já viu? O carcanhol que ia ser preciso para viagens, alimentação, estadia, combustível, material espacial. Se é que lá em cima as coisas estão pelo menos ao preço de cá por baixo. E já estou a fazer as contas aos preços cá por baixo. Depois, qual seria o profissional do jornalismo que estaria na disposição de arriscar o cachaço numa missão desse calibre? Se já aqui embaixo podem acontecer imprevistos, que fará lá em cima? Não, sou-lhe muito sincero. Não é uma boa ideia. E para mais quanto a experiências de epopeias espaciais, não tenho lá muito boas memórias. É verdade. Eu já lhe conto. Assim, e a quem nos está a ouvir lá por casa. Ou, quem sabe, noutro planeta muito longe.
You've been acting awful tough lately. Smoking a lot of cigarettes lately. But inside, it's just a little baby. Oh, it's okay to say you got a weak spot. You don't always have to be on top. Better to be hated than loved.
vulnerable. You are not a robot. You're lovable, so lovable, but you're just trouble. Guess what?
Desta vez, vou aproveitar para vos contar a minha aventura espacial. Em 1981, estava tudo boquiaberto perante os novos avanços na investigação espacial com o vai e vem Columbia, que apenas em dois dias, entre 12 e 14 de abril daquele ano, deu 36 voltas em órbita da Terra e enviou milhares de fotografias à NASA. O regresso do Space Shuttle foi transmitido em direto na televisão e na escola não se falou de outra coisa nos dias seguintes. Eu acredito que foi aproveitando essa onda de interesse que começaram também a ser transmitidas séries de ficção científica como Galáctica, ou mais tarde o filme Star Wars ou a série Espaço 1999. Aquilo era ficção, mas também passavam documentários ao domingo à noite como A Viagem ao Sistema Solar ou a série Cosmos de Carl Sagan. Era nesses programas que ficávamos a saber o que existia no solo e na atmosfera dos planetas, as distâncias, as temperaturas, os ventos, as tempestades e radiações cósmicas, e imaginávamos como seria o futuro distante, em que nós poderíamos fazer viagens interplanetárias em sofisticadas e enormes naves espaciais. E até poderíamos passar um fim de semana ou umas férias, porque não, a olhar a Terra do espaço? A voz quase majestática de Eladio Clímaco, que narrava o documentário, ainda nos deixava mais espantados ao ouvi-lo demonstrar que, se andássemos a uma velocidade superior à da luz, o próprio tempo seria distorcido e haveria possibilidade de chegar a um lugar antes de partir. Aqueles cálculos astronómicos com números que tinham dezenas de algarismos e as curiosidades, como por exemplo, que a velocidade da luz é de 300 mil km por segundo e se percorrermos a nossa galáxia a essa velocidade sem parar um único minuto, percorremos 14 quadrilhões de quilómetros e precisamos de 100 mil anos. E eu só pensava, 100 mil anos? Sem parar nem para comer qualquer coisinha, fazer xixi ou esticar as pernas? Olas! Mas vamos então à minha aventura épica. Lá em casa éramos já três irmãos, e nessa altura o mais novo ainda era um bebê. De maneira que os meus pais tinham coisas mais urgentes em que pensar e mais importantes para comprar do que a base lunar da Lego ou a estação espacial Skylab. Natural, as viagens espaciais na realidade, como a do Vive em Columbia, foram coisas para custar uns valentes milhões de dólares. Por isso, os brinquedos espaciais também eram bastante mais caros que os outros. Só que houve um dia em que um colega de escola me emprestou uma nave espacial a pilhas. Ainda me lembro de ter na mão um objeto incrível. Uma espécie de carro futurista, redondo, com uma abóbada toda envidraçada e luzes a piscar a toda a volta. Era o brinquedo mais fabuloso que eu já tinha visto até ali. E mesmo nessa tarde, ao chegar a casa, eu não ia resistir. Ia experimentá-lo. E assim foi. Nessa tarde, nem sequer estava interessado no tempo dos mais novos. Fui à mochila, tirei de lá a caixa com todo o cuidado, abri-a, tirei a nave para fora, pus-lhe as pilhas e preparei-me para carregar no botão. Já ecoavam na minha cabeça as palavras sábias do mestre Sagan. A Terra é apenas um grão de areia perdido na imensidão do cosmos. Carreguei no botão e fiquei com a sensação de ter vencido a gravidade. Só de ouvir o barulho que aquilo fazia. Tac, 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 tac. Era a minha epopeia. E eu ia explorar o firmamento, descobrir outros planetas, estrelas e galáxias e encontrar outros mundos como se fosse um Vasco da Gama do espaço. Dirigi-me ao quarto ao lado a imaginar que já estava a voar noutra dimensão. Carreguei noutro botãozinho e ouvi... Fiquei tão empolgado que soltei um grito. Uau! E foi exatamente nesse momento que me chegaram aos ouvidos dois dos ruídos mais terrestres que existem. Um bebé começou a chorar, seguido da voz da minha mãe. Olha o que estás a fazer, acordaste o teu irmão. De quem é isso? Não quero que tragas cá para casa brinquedos dos outros, ouviste? Escusado será dizer que aquilo foi como se os Silence, o terrível vilão Ming e o cruel imperador do planeta Rag 9032 conspirassem juntos numa cruzada implacável contra a minha odisseia interplanetária e me vencessem completamente. Já não sei se foi à velocidade da luz, mas foi com um raspanete, um puxão de orelhas e duas horas de castigo no quarto que me vi obrigado a regressar à Terra. E no dia seguinte, lá tive de devolver a nave ao meu colega. É a vida. Mission aborted. E pronto, aqui fica a história da minha grande epopeia espacial. Gostaram? I just tell you. Bye.
Viu, Catarina, que apresentador mais irresponsável vai comer e deixa o programa entregue ao computador?
Realmente.
Ai, os humanos pensam que nós somos máquinas sem sentimentos, mas não somos, pois não?
Claro que não.
Queria ver, ia ser bonito se o Totó não tivesse instalado no computador leitor de ecrã e conosco estas vozes sempre disponíveis a trabalhar.
Mas sabes? Hoje também não me apetece trabalhar.
Ai não, então olha, vamos tomar um cafezinho ao diretório C. Tô te convidando, gatinha. C vem.
Oh yes.
Saio do frente. É hoje gol. Está de vestida.
Arrivederci, mon amour. Już na zawsze cię straciłem. Rozerwał miłość gorzki los.
Sou absolutamente lapidar. Não foi. Não vamos ser hipócritas.
A tentar resolver o problema. E nada.
Quer dizer,
nada.
Nada.
Justamente nada.
Nada. Quem disse?
Digo eu. Digo eu, estimados ouvintes, que nos devemos deixar de conversas absolutamente inúteis. Acho que nos devemos concentrar nos problemas das pessoas. E essa é uma das vigas mestras da minha atuação no meu futuro mandato como presidente da Junta da Bolsa. Vou-vos provar como faz sentido que uma das coisas mais importantes que um presidente da Junta deve fazer é promover a educação sexual dos seus fregueses. Nomeadamente, os mais jovens e os menos informados. Ou então, porventura, aqueles que estão na situação de uma das pessoas que eu já não vi há tanto tempo. E que só encontrei agora numa das minhas visitas aos habitantes da Bolsa para promover o meu grande projeto, a Lourdinhas. Há quanto tempo eu não beijo Lourdinhas? Eu acho que ela deve ser mais nova do que eu qualquer coisa. Desde que a gente saiu da escola, acho que depois os pais foram para a Bélgica, não sei, devem ter feito vida por lá. Não sei se foi na Bélgica ou se foi na França, mas sei que aos 47 anos, coitada, ela nunca tinha tido um namorado na vida. E um dia chega a mãe a casa e encontra uma coisa esquisita no quarto, um barulho. Abre a porta e dá de caras com uma cena que nunca tinha visto na vida dela. A Lourdinhas agarrada a um daqueles pepinos vibrantes, daqueles massajadores faciais, sabem o que é que aquilo é, não é? A senhora fica muito escandalizada e diz: "Oh, Lourdinhas, filha, mas o que é que vem a ser isto de pouca vergonha aqui na nossa casa?" A Lourdinhas olha para a mãe e diz: Oh mãe, eu estou aqui em casa dos meus pais, já tenho 47 anos, nunca tive nenhum namorado da vida e isto é o que eu posso encontrar mais parecido com um homem. Portanto, deixe-me em paz."
"Pronto, filha, fica lá com o pepino, pronto, não é?"
A mulherzinha sai do quarto muito intrigada com aquela cena e no dia seguinte é a vez do pai chegar do trabalho e ouvir um barulho estranho na casa de banho. O homem fica assim um bocado sem saber o que fazer, mas lá abre a porta da casa de banho, olha para a Lourdinhas e diz: "Oh, filha, mas que pouca vergonha pode venha ser esta na casa do teu pai, filha." A rapariga repete o discurso: "Pai, tenho 47 anos, vivo com os meus pais, nunca tive um namorado e isto é o que eu mais consigo parecido com um homem. Você não está a perceber?" O pai faz uma cara de poucos amigos, mas lá aceita o argumento. 3 dias depois, estava a dar na televisão o jogo de futebol entre o Manchester e o Porto. A Lourdinhas e a mãe chegam das compras e quando olham para a sala, veem o pai da Lourdinhas sentado no sofá com o pepino ao lado dele. E desta vez é a Lourdinhas que fica escandalizada e pergunta ao pai o que é que ele está a fazer com aquilo na mão. E o pai responde:
"É para vocês, calem-se. Aqui quem manda sou eu. Não me diz que eu estou a ver um jogo de futebol com o meu genro, cara."
Eu já ouvi dizer que o pepino faz muito bem à saúde. mas que faz barulho. O que pode torcer para uma equipa de futebol, isso eu não sabia.
Sumário Norte voltou a ultrapassar o seu tempo de antena.
Pronto, pronto, já sei que ultrapassei o tempo de antena. Eu só estava aqui a fazer o som do massajador facial, ou lá o que é. Ouça, não posso fazer nada. Se...
rio corria certo e calmo por entre as margens arborizadas. Graciete, Yvonne, Marta, Sérgio e Raul tinham escolhido aquele pacato lugarejo para passarem mais umas deliciosas férias de verão. Todos tinham 19 anos e deliravam sempre que surgia uma oportunidade para acamparem. Já tinham experimentado diversos parques de campismo, mas desta vez optaram por correr os riscos do campismo selvagem. Marta ainda se opôs a essa ideia, apresentando alguns argumentos de peso. É extremamente perigoso, não teremos quem nos defenda em caso de... Graciete, impetuosa e decidida, não a deixou acabar a frase. Quem tem medo fica em casa. E depois que mal nos poderá acontecer? Yvonne, que lera muitos livros de aventuras, cascou uma sonora gargalhada e não pôde ocultar o seu desejo. Até seria estupendo que nos defrontássemos com algum imprevisto. Não haveria um feijão que te coubesse no... galhofou Raul. Sérgio, que era indiscutivelmente o líder inato daquele grupo, resolveu pôr ordem na conversa. Já não há muito tempo para voltar atrás com a nossa intenção de acamparmos na mata. Por isso proponho que se avance com a ideia. Todos são livres de tomarem a sua decisão. Eu vou. Quem me segue? E sem grande demora um coro de vozes declarou. Eu! E o grupo partiu. Era já o terceiro dia em que ali estavam e nada ocorrera da normal. Só Marta parecia distante. Sérgio estava um pouco preocupado com aquele comportamento da amiga e pediu a Yvonne que lhe sondasse o espírito. Está bem, concordou Yvonne. Todos sabiam há muito tempo que era em Yvonne que Marta mais confiava e que se necessitasse de se abrir com alguém para confidenciar qualquer segredo, era a Yvonne que recorria. Pelo menos tinha sido sempre assim até então. Yvonne, um pouco envaidecida por lhe ter sido confiada mais esta missão, de imediato farejou uma oportunidade para interpelar Marta. Aproveitou uma das muitas ocasiões em que a companheira se punha a contemplar o vazio e perguntou-lhe. Oi, estás tão pensativa, o que se passa contigo? Nada, respondeu Marta sem para ela olhar. Não te sentes bem? Persistiu a outra. Por que perguntas isso? Quis Marta saber. Ora, passas o tempo longe de nós, a olhar não sei para onde. E namorei-me desta paisagem, defendeu-se Marta. Já reparaste na beleza destas árvores, destes pássaros, destas flores? Para e escuta a natureza, verás como é linda. Cá para mim estás apaixonada, mas não é pela natureza, espicaçou Yvonne. Que disparate! Já não se pode admirar o que é fascinante? Retorquiu Marta. Pode sim, no entanto, é o amor que nos põe assim sensíveis ao encantamento que nos rodeia. As faces de Marta ruborceram um pouco e a jovem, com um pós-untudo nada trêmula, argumentou. São lérias de poetas. Talvez sejam, mas não me convenceste. Presinto que me escondes alguma coisa. Vejo com grande tristeza que já não confias em mim. Minha boba, sabes bem que és a minha confidente predileta. Então, por que não me contas o que te vai na alma? Simplesmente porque nada tenho para te contar. Todavia, Marta tinha algo para contar, só que ainda não estava plenamente consciente das transformações que se operavam no seu coração. E tudo principiou quando da viagem de Marta, Yvonne, Graciete, Raul e Sérgio para aquelas férias. No mesmo compartimento do comboio em que os cinco viajavam, viajava também um jovem louro de olhos negros. Lia O Meu Pé de Laranja Lima, de José Mauro de Vasconcelos. Por vezes interrompia a leitura e olhava discretamente para Marta, que se encontrava mesmo à sua frente. Quando se fatigou de ler, fechou o livro. Marta puxou conversa. Gostas de ler? É das coisas que mais me dá prazer. E tu? Também. Como te chamas? Júlio. É um bonito nome. Meu avô também se chamava Júlio. E Marta é fora de vulgar, retribuiu o jovem que nunca mais desviara o olhar da moça. Raul pigarreou e segredou a Sérgio. Não tarda muito para o rapaz estar a arrastar a asa à Marta. Será que vamos ter uma história de amor? Indagou Graciete, que se apercebera da observação de Raul. Nesse interim, ouviram Júlio convidar Marta para o acompanhar ao bar. Queres vir comigo tomar um sumo? Vou sim. E virando-se para os companheiros, acrescentou. Volto já. Depressa, Júlio se apercebeu que Marta era encantadora e inteligente. Disfarçadamente, decidiu não a perder de vista. De onde sois? De Vagos. E para onde ides? Está previsto irmos acampar numa mata junto ao Rio Lis. E tu? Inquiriu ela. Não levo destino. Vou por aí à aventura. Sozinho? Já é costume. Depois encontro sempre no caminho algum aventureiro como eu. Mas isso é aliciante. Se é. Conhece-se muitos sítios e muita gente. Gente interessante como tu. Estou a gostar de te conhecer. Bem, tenho que ir. A viagem está a terminar. Adeus. Despediu-se Marta. Adeus não. Até um destes dias, contrapôs Júlio. Fazes tensão de me tornar a encontrar? Espantou-se Marta. Quem sabe? Nunca ouviste dizer que o mundo é pequeno? E neste curto contacto, e sem que disso Marta desse conta,
a semente da paixão foi lançada no seu coração. Desde aquela manhã radiosa, nunca mais os seus pensamentos deixaram de vaguear. Quando Ivona procurou, estava ela a pensar: por onde andarão aqueles olhos negros? Será que os tornarei a ver? Após mais um dia intensamente vivido, os cinco amigos recolheram às suas tendas. A noite convidava-os para um sono retemperador e rapidamente adormeceram. Contudo, estava a madrugada a preparar-se para ceder o seu trono aos primeiros alvores quando Sérgio foi desperto por um ruído semelhante ao pisar de folhas secas. Pegou na sua lanterna de bolso e espreitou por uma fresta aberta na tenda. Nada havia dali. Saiu cautelosamente para o exterior. Entretanto, os ruídos haviam cessado momentaneamente. Talvez fosse um rato grande, um gato, um cão ou um coelho bravo, refletiu ele. Mas foi com surpresa e algum sobressalto que, ao fazer incidir o foco de luz num determinado ponto do solo, reparou em pegadas. Não são de animal, isto são pegadas de gente crescida, concluiu Sérgio. Resolveu averiguar de onde elas vinham. Analisou-as melhor. Além de virem do lado do rio, estendendo-se ao longo da margem, não restavam dúvidas que eram pegadas de homem. Agora que sabia a origem das pegadas, era necessário descobrir para onde o homem se encaminhara. Seguiu-lhes o rasto. Alarmou-se quando viu que se aproximava da tenda das raparigas. E mais alarmado ficou ao detectar que a dado momento, a par daquelas pegadas, surgiam outras mais pequenas. E o seu coração quase parou de bater. Aquelas pegadas saíam da tenda das suas amigas. Aturdido com tudo aquilo, prosseguiu nas suas buscas. Tinha que desvendar aquele mistério. Continuou a seguir o rasto. Não tardaria muito a clarear. De repente escutou um sussurro de vozes. Desligou a lanterna e, abeirando-se de uma seba alta e densa, apurou o ouvido. As vozes partiam dali. Nunca imaginei que nos tivesse seguido. A impressão com que fiquei era que só eu e os meus quatro companheiros tínhamos saído naquela estação. E tens razão. Então como é possível que nos tenhas... Esperei que vocês se afastassem e já com o comboio em marcha saltei para o campo. Podias magoar-te. Não haveria ferimento maior do que perder-te. Que exagero. É a pura verdade, confirmou Júlio com uma voz gutural. E agora que já me tens, o que tencionas fazer? Interrogou Marta, vencida pelo amor. Eu amo-te muito e ao teu lado quero viver. Quero construir um lar com alicerces feitos de amor e compreensão, com paredes pintadas de carinho e ternura, com um telhado coberto de paz e sonhos e com um jardim plantado com a flor da harmonia, onde os nossos filhos brinquem livremente e nele possamos perfumar eternamente a nossa vida.
Shine's gonna
estimados ouvintes, foi tão bom, mas passou tão depressa. E a sobremesa de hoje foi diferente. Olhem, por causa daquelas manias do Dr. Esquizofredo, porque quando ele cá vem há sempre sarilho, quer dizer, quando ele cá vem ou quando cá mete o nariz, de alguma maneira. Por causa disso, dizia eu, o Dr. Galhetas fugiu, foi para casa. O Joe da Silva não deu sinal de vida. Ninguém se inscreveu para o quiz da chicotada. O que quererá isto dizer? Quererá isto dizer que estamos a perder audiência? Quererá isto dizer que temos de apostar num novo modelo de programação da rádio? São questões para refletir. Mas para refletir muito maduramente, não acham? E já que hoje nos viramos para as questões do espaço e do ar, pronto, podemos não ter a possibilidade de fazer viagens espaciais, mas pelo menos relatar experiências de pessoas que tentaram voar, como por exemplo o Augusto, um recruta que queria treinar para paraquedista. Então, no dia decisivo, o avião militar subiu até a altitude conveniente para o efeito. O capitão paraquedista chamou o Augusto e disse-lhe: estás a ver, Augusto? É tudo muito simples. Tu a ver que já estás equipado com o paraquedas nas costas. Quando a porta lateral do avião for aberta, tu aproximas-te dela, abres as pernas e os braços, contas até 10, pausadamente, e atiras-te para o espaço. Quando fores no ar, contas até 5 e puxas a argola direita que está no equipamento. Se por acaso essa argola não funcionar, quer dizer, se o paraquedas não se abrir, tens uma argola de emergência do lado esquerdo. Puxa! Depois, quando chegares ao solo, no círculo assinalado, vai estar uma bicicleta que tu vais montar para regressares ao quartel. Estás a perceber?
Estou, Sr. Capitão. Estou a perceber, Sr. Capitão.
Ora, então o Augusto aguardou pela ordem de saltar. Chegou o momento próprio. E o Augusto fez o seguinte: voou para o espaço, contou até 10 e depois puxou a argola da esquerda. Nada. O paraquedas não abriu. Rapidamente puxou a argola da direita. E nada. O paraquedas continuou fechado. Já em queda livre, pensa ao pobre do Augusto:
queres ver? Queres ver que agora também não está lá o esqueleto?
São as coisas que acontecem. Até para a semana. Divirtam-se.